Helena, o podcast está pronto.
Dona Helena, eu não te dou esse tipo de intimidade.
Me desculpe, Dona Helena. A senhora vai querer mais alguma coisa?
Ouça o episódio, depois se recolhe. Pobretona!
Olá, ouvintes! Eu sou a Lana Azevedo.
E eu sou a Raíla Azevedo.
Se você perdeu tudo e está morando de aluguel, assim como nós, não sai da linha que esse episódio é pra você. Pri, você pegou a referência do meme?
Peguei, esse daí eu conheço. Não lembro da onde, mas já ouvi falar.
Entendi. Eu vou lançar uma reflexão. Você sente que nunca vai sair do aluguel?
Na verdade, eu não pago aluguel, né?
É.
Eu moro na casa que era da avó do meu namorado, a gente mora lá. Mas assim, eu sinto, eu fico pensando, será que eu nunca vou ter o meu próprio cantinho?
É.
O meu lugar, é caminho, jogo, inção, será que eu nunca vou ter?
Um lugarzinho pra chamar de seu, né?
Vou colocar, era uma casa muito engraçada, não tinha teto.
Ah, mas
tinha.
Aí você vai querer uma casa sem teto, sem nada.
Eu errei a música, era pra cantar aquela… que a tia Melinha cantava pra gente, lembra?
Qual? Não lembro.
Tum, 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 quem bate aí? Tum, tum, tum. Essa música aí,
entendi.
Era pra ser essa música.
Nossa, você já começou, né?
Na
musical.
Quem canta seus males espanta, meu amor.
Tá certa, Pri. Eu achei que a gente precisava fazer um episódio exclusivo sobre o aluguel, porque… Em todas as vezes, a gente tá falando sobre isso,
sim,
né?
Sim, você também é uma coisa que você vive.
É, eu precisava desabafar.
Você precisa expor, bota pra fora.
Primeiro, eu já quero começar pontuando o preço do aluguel, que parece que só,
gente,
sobe cada vez mais.
Tá, você pega lá, eu tava vendo. Você pega um quartinho, não sei o quê, R$1.500, não tem,
sim,
nem janela.
É.
Parece um cativeiro, que é isso?
Isso porque a gente tá, né, no interior. Véi, você vai pegar São Paulo, Rio, parece que é absurdo. Uns imóveis, assim, minúsculos, R$3.000. Ah, é porque tá numa localização boa. Cara, 20 metros quadrados, você pagar 4 conto.
Nossa, é complicado.
É inacreditável, futebol clube, sério. Por isso que eu fico até pensando, quando você vai sair, né, tipo, ah, do interior, eu quero ir pra cidade grande, você tem que colocar muita coisa na balança.
Sim. Você
perde, assim, qualidade de vida um pouco, né?
Sim, porque é tudo mais caro. E geralmente… Você tá sozinha, não tem a família, né?
É
meio que Serena vai passar Paulo.
Serena vai passar Paulo total.
Vai se virar na
não,
lei,
mas
da, lei da selva.
O aluguel me deixa um pouco chocada quando eu vou pesquisar. E parece assim, que se você quiser o básico não, se você quiser um conforto, você tem que pagar R$2.000 a mais do que você tava planejando. Nossa!
Gente, ai,
dedo
você…
no cu e gritaria, sério, não tem outra palavra.
Agora, que Jesus acharia disso,
o
né, meu
Jesus
amor?
Que Jesus acharia
essa…
disso, mas essa é a verdade. Outra coisa, condomínio. Eu
nossa,
fico pé da vida quando você vê, assim, aluguel, R$1.500.
Numa casa
tá
boa,
bom.
Um apartamento
não,
um
apartamento
bom, né?
Tá legal, pô, R$1.500 até
poxa,
tá abaixo do preço. Condomínio. R$2.800 bilhões.
Condomínio é o triplo do preço do,
nossa,
do aluguel do
eu
apartamento.
Acho que seja uma enganação você querer colocar o condomínio, tipo, à parte, sabe? Tá ali embaixo como quem não quer nada.
Eu,
fala de uma vez quanto que custa.
Perto lá de meu lar, tem um prédio. Que ele só… Acho que se der um ventinho mais, parece que… eu tenho a impressão que ele vai desabar. E o aluguel lá, se eu não me engano, é R$1.000 ou R$1.000 e poucos, ainda tem condomínio. Eu falo, gente, mas o prédio não tem nada. O prédio tá, parece que nem gente mora lá. O que tá acontecendo
doideira,
aqui?
Né? Eu vou mudar um pouquinho só de assunto, né? A gente tava falando do lance de sonho, de ter a casa própria. Que parece, às vezes, que tá…
É longe, parece
distante,
que assim, só
né?
ganhando na Mega Sena, numa loto fácil.
Porque você vai ver o preço das coisas
num bicho
também, assim… É surreal. E a gente cresceu, toda criança pobre, se você vê, né, classe média baixa e tudo mais, você cresce com que sonho, gente? O sonho da casa própria.
E ter um quarto.
E ter um quarto.
Se você tem mais
só
irmão,
seu.
Você fala, um dia eu terei
eu
meu
terei
quarto.
Eu terei meu quarto. E isso daí faz parte da nossa realidade, né? Da minha, da sua, de muita gente que tá ouvindo, de você ter a sua própria casa. Eu cresci com isso, que era o sonho da minha mãe. era ter uma casa dela. A gente morou, né, com a vovó por muitos
Sim.
anos. Aí a
Depois
gente saiu
aluguel.
Da vovó, foi pro aluguel. Então, assim, a gente nunca teve um cantinho, um lar pra chamar de nosso, uhum. entendeu? Casa da vovó era nossa casa? Era, mas assim…
Mas não é, era aquilo, era de, né? Você queria o seu… Ela
o
queria
seu
o cantinho
espaço,
dela, né?
É. E aí, graças
pra
à
botar
internet,
um
eu consegui realizar esse sonho que era da minha mãe. Era um sonho conjunto, né? De tipo, a vovó morreu, tia Sônia faleceu também. A casa ficou grande, né? Uma uhum. casa grande pra duas tias. Aí separaram. Então, e agora minha tia mora embaixo. Minha mãe mora em cima, numa casinha só dela, bonitinha.
E é lá que gravamos o Masterchef, naquela cozinha
naquela
chique,
cozinha planejada.
Que a gente já fala, tia Melinha, a gente vai usar a sua cozinha.
É, falei,
porque
mãe…
tem condições de eu usar a minha?
Não tem. A não minha… Dá. Não dá nem pra circular a cozinha daqui
a
de casa.
A minha dá pra circular, mas não tem aquela… Você vai ver um monte de pote sem tampa,
Sim.
um monte de coisas assim.
E aí, nesse lance, tem coisa que só quem passa entende, né? Quando você realiza um sonho desses, é uma parada, assim, gigantesca. Pra mim, foi assim, o primeiro sonho que eu realizei de muitos que a gente ainda vai, né, Pri?
Em nome
e,
assim, de Jesus, por favor.
Às vezes, quem não passa por isso, não consegue entender o tamanho da parada,
é.
Entendeu? O tamanho de você ter uma casa que seja própria, uma casa que é só sua, né? E aí, eu lembro que um dia eu tuitei alguma coisa assim, nossa, meu primeiro sonho tá sendo realizado, que é dar uma casa, né, construir, ainda que não seja do zero, que foi separou,
Sim,
né?
Sim, mas você fez,
mas
né?
Mas aí a gente fez e tal. E aí as pessoas, ai, tem que mudar isso. Sonho de pai e mãe é sonho de pai e mãe. Você tem que realizar primeiro as coisas que você quer. Ai, a minha educação não mandou essa pessoa ir pra puta que pariu. Porque eu falei,
mandava.
Cara, nossa, você não entende, entendeu? Não
que,
se meta.
Eu ia falar, você está no meu corpo, você está no meu sonho. Pra você saber
o que
eu quero.
Nossa, totalmente.
Te orienta.
É. Hoje em dia, eu confesso que pra mim, eu, Alana, né, ano de 2023… A casa própria não é um sonho meu desse momento. Não vejo assim. Porque uhum. eu acho que tá muito caro. Se eu tivesse, seria ótimo, né? Mas eu, assim, se eu conseguir pagar um aluguel de um lugar que eu gosto e me sinto, assim, em casa, do jeito que eu quero, eu já vou ficar feliz, entendeu?
Eu já quero ter… Não, não sei se chega a ser um sonho. Eu quero ter um lugar pra ser do Eduardo. Quando ele tiver mais velho, ele ter, né? O lugarzinho dele. Mas agora, assim, o meu sonho agora é também poder um dia dar um glow up. Como é que fala? Glow up na casa da minha mãe.
É.
Colocar um nós laminado,
vamos,
sabe?
Nós vamos, blindex. Vai ter blindex pra todo lado.
Vai ter aqui, ó, blindex no banheiro, blindex no corredor. Na cozinha. Tô zoando, gente. Vai ter
a porta
assim.
Do quarto vai ser…
A porta de entrada. Já olha lá, fica arejado. Todo mundo já vê lá dentro. Casinha da Lola, da cachorrinha. De blindex. Toda de blindex.
Piso laminado dentro da casinha da Lola.
Ué, a Lola tem uma banheira aqui. Ela gosta de um ofurô.
Ai,
eu fiz um ofurô.
Nossa senhora, cara. Eu ia puxar alguma parada, mas eu esqueci. Já que a gente não tem, né, por enquanto, a nossa casa própria, vamos falar da dor e da delícia que é pagar, né, pro seu Madruga. Quem que cobrava aluguel? Não, o seu Madruga era quem pagava,
o seu,
né?
Seu Barriga.
Seu Barriga, que é pagar o aluguel pro seu Barriga. Eu nunca fui de ver Chaves, eu sempre confundo os personagens. Você assistia?
Eu assisti um pouquinho, mas não assistia muito não, assim, não era
não
fã.
Não fui uma criança de Chaves e Chapolin, não me
mas
pegou assim.
Mas depois, quando eu tive, fiquei mais velha, que eu situei, que tadinho, a casa do Chaves
era… Um barril.
Olha
só.
Mas não
só.
Tem um episódio que ele entra e mostra a casa dele embaixo, não? Que era um barril? Ou é no meu
Acho
sonho?
Acho que é da sua imaginação.
Eu
não
que
sei,
imaginei.
Pri. Não sei. Mas
eu
ele morava dentro do barril, olha
ele
só. Entra…
É, tadinho.
Tadinho.
E nenhum vizinho filho da puta… Era uma criança.
Era uma
Como
criança.
Como que as pessoas viam a criança dormindo no barril? É. Ninguém fazia nada.
Quando você assistia, das poucas vezes, você tinha essa noção de que o Chaves era uma criança?
Acho que eu tinha.
É.
Eu não sei. Acho que eu tinha uma noção, né?
Que ele era uma criança,
era uma
morando
criança,
dentro de um barril.
Só
ele
que eu não
tinha
noção
casa.
Que ninguém ia lá.
É.
Entendeu?
Todo mundo muito
bruxa,
do egoísta.
A bruxa do morava sozinha. O que custava ela entrar com um pedido de adoção?
Verdade.
Entendeu? Pra que isso? Ah, mexe com a criança, minha filha. Pela criança, eu dou minha vida.
Você falou do lance de você querer ter a tua casa por conta do Eduardo. Eu acho que quando você é mãe, muda um pouco isso, né?
É, porque você
pensa… fica pensando assim, que vai ser um… Pô, o dinheiro que você paga o aluguel, se você tem a sua casa própria, né? A parcela tá um pouquinho mais baixa, vamos imaginar… É uma renda que vai para outro, né? Outro lugar.
É, mas e também eu fico pensando assim, dele ter
futuro,
alguma coisa,
né?
Dele, né? Aí se eu postasse no Twitter isso, se eu fosse ao ponto de postar e alguém me falar, você tem que
com
viver o seu sonho.
Ter.
Eu falar, não se meta, não fala, porque é negócio do meu filho, querido.
Com
te
certeza
segura.
Ia ter gente falando assim, você tem que correr atrás das coisas pra você. Ele, quando for adulto, ele que se vira.
Aí sabe o que eu ia mandar? Um bom vai se…
Vai tomar no cu, vai pro caralho. Ah, é difícil,
vai
né?
Vai se fuder.
Tem gente que quer medir muito com a régua própria a vida do outro.
Ah,
são muitas nuances.
Eu tenho os meus sonhos, mas também os meus sonhos, eles giram em torno do meu filho. E é isso. E
eu
tá
acho
tudo
que você
bem.
Tá errado. Não, eu não acho que
o problema
tá tudo
é
bem.
Seu, eu não pedi sua opinião, minha querida. Eu tô aqui, eu tô pedindo.
Vamos mudar um pouco o assunto, vamos. Né? A esfera aqui da conversa. Eu queria dizer, já comentei isso em algum outro episódio, que eu não lembro qual, mas… Pra mim, velho, as imobiliárias tinham que ter um plano, um pacote do tipo, visite seu futuro imóvel, entendeu?
É.
Sabe? Olha, alugue uma diária, um final de semana.
Sim, só
na
pra
casa.
Você já conhecer o ambiente.
É, faz um contratinho, entendeu? Inventa alguma moda, consulta aí o setor
meu
jurídico.
Meu inquilino, minha vida.
Nossa, meu inquilino, minha vida, seria
ia
bom.
Ia ser bom, né? Que aí é um programa onde que as pessoas. Podem ficar ali
assim,
pra observar.
No máximo até que seja 2 dias.
É,
né?
Não vai fazer
não precisa,
falta.
Não
a
precisa
casa
um
fica
mês.
Parada lá.
É, não é um cara. Airbnb, entendeu? Não. É só pra você sentir.
Nem que fosse cobrado uma taxinha.
Verdade. Não, você pagaria
não,
por isso. Não, é assim, ó, por exemplo. Você viu uma casa
faz
rua…
Faz aí pra ver se alguém compra essa tua ideia, vai.
Ó, você viu uma casa na rua 25. Aí você está lá, bem bonita. Só que quer saber… Como que é a vizinhança da Rua 25? Será que aqui eu preciso trabalhar, gente, com silêncio? Será que essa é uma rua silenciosa?
Sim.
Deixa eu sentir como que é. E não tem como. Tem coisa que você só vai descobrir quando tá dentro. Nesse plano, o que que aconteceria? Você iria antes, ó, pega aí a chave. Sábado e domingo, que são dias
final
assim, de final
semana,
de semana.
Né?
Ou então sexta e sábado. E aí você vai sentir, além da vizinhança, você vai ver se a casa tá funcionando direitinho. Tem infiltração?
Cheiro de mofo.
Cheiro de mofo? Como que é quando chove o quintal, como que fica?
Se tem tudo… goteira.
Exatamente.
Nossa.
E a dica pra você é o seguinte, faça esse plano, você inquilino, quando tiver com chuva. Porque aí você vê esses
boa.
Problemas.
Boa, aí você
não,
já
boa.
Vai… Nossa!
Pressão da água, deixa eu ver
gente,
se a água cai bem.
Vamos começar a empreender, vamos abrir uma
nossa,
imobiliária? Vamos
juro.
Fazer isso? Como que a gente abre
qual
uma imobiliária?
Qual seria a parte ruim disso? Não tem.
Né, porque a casa tá parada, você ainda vai estar tá ganhando a diáriazinha lá.
Eu falo isso
agora
porque…
Agora eu vou ver como que faz pra ser corretora
isso.
de imóveis e trabalhar numa…
Isso,
vou fazer
isso aí,
isso.
Que chuda. Eu tava falando isso porque realmente tem coisa que você só descobre quando você já tá depois de uns 3 meses. Nem precisa de tanto, 1 mês você fala, caraca, olha como que
aí não
entope.
Pode sair…
É, porque você fez
tem
um contrato…
Tem a multa, né?
Não, outra dica que eu vou dar pra vocês, hein? Dica aqui de quem paga aluguel pra quem paga aluguel. Muita atenção ao tempo de contrato, entendeu? Por mais que você entre na casa e fala, nossa, quero ficar aqui por 5 anos. Faz um contrato de 1 ano e meio, 2 anos,
no
máximo.
É, porque você não sabe.
A gente fez o contrato dessa casa que a gente tá agora, que até venceu, graças a Deus. Então, se a gente sair, não paga multa.
Uhum.
De 2 anos e meio, é muito longo, gente. Te prende muito, porque às vezes você vê um imóvel que, assim, tá dentro do teu orçamento, que você quer ir.
Aí,
só que
não
aí
dá,
já era.
Você tá presa.
Você tá presa, assim, em partes. Ou você paga a multa, né? Ou você termina ali o seu contrato. E aí, 2 anos e meio é tempo demais pra você querer se mudar, ou então mudar suas necessidades, ou ver que a casa não tem alguma coisa que funciona mal pra você, entendeu? É foda. Contrato de 2 anos e meio não pegue. Aí eu lembro que eu até tava falando com alguém e falou, mas não colocou uma cláusula do tipo, depois de 1 ano, pra sair não precisa pagar multa. Eu falei,
ou então
burra.
Ou então uma parcela só um pedacinho, né?
Eu fui tão burra que a gente só... Ah, 2 anos e meio, beleza,
ei,
vamos.
Você não é burra, não. Quem quer minha campeã? Verdade, olha aqui pra mim. É a primeira vez que você aluga. Calma. Não se cobre tanto.
Gostei.
Mentira, você foi burrona. Tinha que ter olhado. Mentira.
Você nunca pagou aluguel, né? Você, assim, por conta própria. Porque você saiu da tia Valéria e foi direto pra
nunca
morar
paguei,
na casa
mas
do
é só conta de luz, água.
Isso daí é triste também, não é?
O mercado, gente.
O mercado
muito
sempre
caro.
Vai ser motivo de choro e ranger de dente.
Você compra um negocinho ali. Eu falei, gente, o que é isso? O negócio dá 200, 300 reais. Como assim?
Agora tem uma parada, não é julgando. É porque eu não tenho esse desprendimento hoje, falando hoje. Quer fazer uma reforma enorme em casa alugada.
Ah, não.
Tá entendendo?
Eu não consigo.
Eu
não conseguiria.
Não sei. Tipo, porque assim, uma coisa que eu entendo. É a casa, você entrou, você gostou demais da casa. Tá precisando de umas reformas, umas, né… É, como é que fala? Aparos.
Uns aparozinhos, né?
Reparos.
Aparo, reparo, é tudo a mesma coisa.
Normal. Eu tô falando de gente que, tipo assim, muda piso, sabe? Mexe em várias coisas, é muita dor de cabeça.
Mas quando a pessoa faz isso, o dono da casa diminui o valor do aluguel?
Se for um cara maneiro, uma pessoa maneira…
Ou é, tipo assim, foda-se você que fez,
depende,
o problema é seu.
Depende, depende. Tem uma parada que você tem que entregar a casa, né, de acordo com
assim
o que
você, como
você
pegou.
Então, qualquer mudança que você fizer, você tem que informar ao dono. Ele pode falar, você quer fazer? Eu não ia mexer com isso. Você quer fazer? Problema seu.
Fica a seu critério.
Ou então, se fosse uma obra que ele tava em mente, sabe? Ah, eu quero colocar telhado na parte do quintal pra ficar coberto. Tem gente que abate no valor do aluguel. Ah, é uma boa, né?
Né? Porque é uma... Vai ser bom pra ele também.
Fica ali e tal. Eu só fico pensando, às vezes, você faz a casa, uma obra, o proprietário autoriza. Não, pode mudar. Nananã. E aí passa 2 meses, ele fala, ah, vou ter que pegar a chave de volta.
Ah, mas aí ele já faz na maldade.
Putaria,
safado,
né?
Salafrário.
É.
Calhorda.
Vamos continuar? Um outro tópico que eu queria trazer aqui pra nossa conversa é que, às vezes, eu passo horas nesses sites de aluguel, sabe? Ah, vou falar o nome, né? São vários, ninguém tá me pagando. Zap, OLX.
Nossa.
Quinto Andar, nem tem imóvel em,
eu baixei
no Quinto Andar aqui em Volta Redonda, eu fico lá olhando.
Eu baixei esse aplicativo, não sei porquê, vi no Big
Porque
Brother.
Não tem.
Aí eu baixei, falei, vou olhar aqui.
Falei, não é, não, não é aqui
e eu fico olhando também, sem ter a intenção de alugar. Igual esses dias, a gente fez bate-volta, né, pro Rio. E toda vez, gente, que eu vou pro Rio… Eu fico assim, ó. Ai, eu queria ficar aqui, eu queria morar aqui. Mas aí a gente tava passando perto daquela lagoa, né? Aqueles aí eu fico assim, nossa, será quanto que é o aluguel daqui? É igual a pobre que vai pra cidade grande. Eu fico, quanto será que cobra? Aí eu vi uma moça, né, no… Como é que chama?
Quando sacada.
É... Não, não é sacada. Quando é…
Terraço.
O último andar.
Cobertura.
Aí eu falei, nossa… Quem será? Eu queria conversar com ela.
Uma cobertura ali na lagoa?
Não.
Milhões, minha filha.
Né? Aí eu fiquei pensando, gente, me chama pra tomar um café pra
aluguel
eu olhar essa casa.
Ali é 20 mil pra cima.
Não, aí eu fui. Cheguei em casa, de boa, cheguei cansadona. O que eu fui fazer? Fui olhar na OLX aluguel no Rio pra ver quanto que era. Aí eu fiquei chocada. Teve um lá que tava 35 mil reais.
Nossa.
Pela bagatela de 35 mil.
E tem gente que paga.
Mas
se
eu
tem
acho...
gente que, tem, que anuncia, porque tem gente que paga.
Mas eu acho que deve ser mais assim… Eu sei que tem muito famoso, né? Que
sim,
tipo, vai pro Rio.
Rico, né? Deve
rico.
Ter rico.
Milionária, porque eu assim, não pagaria. Mesmo se eu ganhasse um dinheirão…
Sim.
Ah, Raíla, nossa… Ficou rica, milionária. Eu vou pagar 35 mil
é
reais.
É muita grana,
ah,
né?
Aí eu sou mais eu comprar, porque aí a parcela do apartamento… Vai dar isso aí, né,
posso abrir
gente?
Um parênteses aqui?
Ai, pode.
A gente tá gravando esse episódio. E hoje a Raíla também fez a Umbral FM dessa semana. Que vai sair aí uma música da Amy Winehouse. E fizemos, é claro, toda uma caracterização. e o delineado. E ela tá com o delineado.
Eu vou esquecer, eu vou embora. Não, você acha que eu sou sua boneca de porcelana que você pode fazer o que você quiser. Porque ela que bota essas coisas pra pagar esse mico.
Não é mico, para.
Ah, Lona.
Raíla, a Umbral FM é amada por todo mundo, de verdade.
Mas não deixa de ser um mico, querida.
Ah, eu acho que isso daí é performance.
Aí ela não se contentando, queria colocar um negócio no meu na minha cabeça pra fazer o coquinho da M.
Agora, mas falando sério, o delineado ficou muito bem feito. É porque você não usa esse tipo de maquiagem, que é um delineado mais grossão. Mas você tá aqui falando comigo na minha frente, eu não tô cansando de admirar.
Não, e eu só vou te falar um negócio, que se eu ficar com alergia…
Não vai não, senão já teria dado.
A conta vai bater na tua porta.
Pode fechar o parênteses. Agora, Pri, a gente tá esquecendo de pontuar uma parada aqui que é muito importante. Eu, por exemplo, moro de aluguel com meu namorado, meu cônjuge. Marido, vida de marido, vida de casal aqui,
namorido.
Né? Namorido. E assim, cada um tem a sua individualidade, mas a gente, né… consegue fazer as coisas acontecerem e funcionarem.
Intimidade, né?
Isso. E também uma boa relação a dois.
Uhum.
Pensa em quem, além de vivenciar possíveis problemas com o próprio imóvel do aluguel, ainda tem os BOs de convivência.
Nossa.
Às vezes você tá morando numa república ou dividindo quarto, né, o apartamento com uma pessoa que, assim… oposto de você em
Nossa.
Questão de organização, em questão de tudo… É muito difícil.
Muito. E eu fico pensando, a pessoa, será que consegue chorar no banheiro?
E é por isso que nós vamos trazer aqui histórias, perrengues, vivências de quem já morou ou ainda mora de aluguel no nosso
Cafezinho com a Audiência.
Pri, quer começar?
Eu vou ler a do Henrique.
Tá.
Certa vez, fui passar uns dias de férias na casa de uma amiga em Fortaleza e ela foi despejada. Acordei com a dona da casa quase derrubando a porta e gritando: Isa, saia da minha casa agora e me devolva a chave. Arrumamos as malas e toda a mudança e ela arrumou outra casa bem próxima. Gente…
Caraca!
Poxa,
que reviravolta.
Mas a pessoa no… né, se eu fosse a Isa, eu falava: eu tô com visita aqui… Vamos conversar depois, vamos nos entender.
Passa aqui
entender.
Mais tarde, né?
Nossa.
Situação chata. Eu vou ler aqui a do Guilherme. Eu morei com um cara que quebrava vidro de porta, janela, dava soco sempre que perdia partida no LOL e ele era viciado em LOL.
Tá vendo? Eu falo
é um drama,
o LOL.
Né?
Tá vendo,
o
gente?
LOL, ele destrói vidas, né?
O Pedro não é desses, não. Mas eu fico vendo que fica nervoso. Aí fica um xingando o outro.
Gente, mas que doideira você sair quebrando a casa.
Quebrando por causa
sendo
do
sendo que
joguinho.
Nem mora sozinho,
Nossa.
Divide apartamento.
Eu ia
absurdo.
Falar, meu irmão, porra, segura esse…
Segura
esse,
sua onda,
segura
né?
Segura sua onda, segura o seu rango-tango aí, cara.
O que é isso, rango-tango?
Eu inventei agora, é uma… tipo, ah, segura seu…
Sua marimba.
Segura
sua raiva.
Sua marimba, sua
Entendi.
Maromba.
Vai, lê a do Thiago.
Morei com um amigo que era vegetariano. Mas aí, de madrugada, ele roubava meu presunto na geladeira. Ele também guardava doce de leite no armário dele pra não dividir com ninguém. Tem um complemento do caso. A gente dividia o banheiro e ele roubava meu sabonete. E usava meu chinelo. Daí, um amigo oculto da nossa turma, dei de presente pra ele sabonetes e um par de havaiana.
Eu achei que ele ainda levou na esportiva, né?
Ah, eu já… Mexeu com a comida, primeiramente.
É.
E queria, né? Ai, sou vegetariano, mas na calada da noite roubava o presunto do menino.
E aí, como que ele ia justificar? Ia falar quem comeu ali,
é,
né?
É, só pra falar, eu sou vegetariano, jamais eu pegaria. Eu colocaria uma câmera escondida, de verdade.
Isso que é o lance de você dividir, né, quarto, apartamento, com, às vezes com uma pessoa que você não tem tanta intimidade. Como que você chega já falando direto, né? Ô, minha filha, se situa aí,
não,
né?
É, você fica meio assim. Mas sabe o que eu fico pensando?
Ah.
Como que ele vai provar se foi ele?
É, tem isso.
Né? Que aí depois… Eu não fui. Pô, é vacilo.
A Rebeca Borges mandou. Minha história é a seguinte. Eu e minha mãe mudamos para uma casa de 2 andares. Prós, aluguel barato. Contras, tudo. Era muito mosquito, cada escuro, o quintal era todo depedrado, água fraca, mas o ponto era o banheiro imundo. Ok, a dona morava em cima e tinha filhos, e parece que eles brincavam de bolinhas de gude o dia todo. A dona da casa apareceu lá E minha mãe, tagarela, começou a hablar e hablar, dizendo que o dono anterior não cuidava, que era um porco imundo, e a dona ouvindo. Minha mãe parou por um segundo de falar e a mulher soltou: eu morava aqui. Resumindo, fomos embora na semana seguinte, sem nem ter um mês de aluguel.
Mas ela tá errada?
Você pensa que você e sua mãe até evitaram um futuro desconforto que poderia surgir.
É, porque né? Da casa, do jeito
vai
que ela
vai que era uma pessoa folgada, ou então que ia trazer sujeira
tá
lá pra sua casa.
Posso ir aí embaixo?
Imagina só.
Pelo amor de Deus. Eu vou ler agora do Felipe. Eu já morei com um cara que, pra não lavar louça, panela suja, levava tudo sujo pra dentro do quarto dele. Essa mesma pessoa azucrinava a casa toda, tarde da noite, assistindo Chaves na maior altura. Acho que o auge antes da expulsão de casa foi ele ter andado pela casa balançando uma camisinha depois de transar.
Meu Deus!
São tantas camadas nesse relato.
Nuances, né?
Gente, primeiro, o quarto dele devia ter ratazana, devia estar fazendo um ninho.
O lance, eu acho o seguinte, você mora em uma república, você divide. Cara, tem que dançar conforme a
tem
música.
Tem que ter uma organização.
Igual as regras ali do local, né? Senão vira uma terra de ninguém, entendeu? Pô, que porco imundo, ainda fazendo graça, andando com camisinha usada
tipo,
pro meio
falar,
da casa.
Sou comedor.
Me poupe.
Pica de mel.
Fez muito bem em expulsar, Felipe. Agora da Milena. Eu morava em uma república que as pessoas não lavavam pano de chão. Passava pano na casa, estendia no varal e depois usava o novo pra limpar. Os panos eram duros, nojentos. Ai, gente. Ai, aí você imagina,
assim?
Você iria morar numa república hoje?
Aí eu ficaria o dia inteiro lavando pano de chão. Porque eu… Como que a pessoa acabou de passar o pano, o negócio sujo, em vez de passar uma água, esfregar, vai botar no varal? O pano lá duríssimo, todo…
Sim. Fora o cheiro. Aí você passa um pano, tipo, lavou tudo porcamente. Não lavava, né? Só usava e estendia.
Não, acabou de usar, botava no varal.
Aí vai passar de novo.
Que a água abençoada do céu vai lavar sozinho.
É, isso se caía a água do céu, ou se só deixava lá pendurado. Eu só vou complementar essa história. Teve uma outra, só que eu não coloquei aqui. Porque a pessoa falou que morava com uma francesa. E a menina… Era, tipo assim, muito porca. Já pediu, enquanto ela tava… A dona, né? A menina que escreveu pra gente. Eu tava um dia batendo os panos de chão, só pano de chão na máquina. Ela perguntou, posso colocar minha roupa junto?
Pra botar uma calcinha, pegar uma bactéria
isso.
Na perereca, menina?
E ela não via,
te orienta?
E ela não via problema nenhum,
nossa,
olha só.
Tem gente que não tem, assim, né? O nosso senso de limpeza.
E higiene. Vai pra próxima história, Pri.
É anônimo,
tá.
Não quis se identificar. Quando éramos dois jovenzinhos com todo fogo, eu e meu marido, ainda namorando, visitamos apartamentos com a chave para transar. Íamos sóis, lógico, economia de motel. Então eles iam na imobiliária.
Sim.
Por favor, eu quero
ver
uma…
a casa.
Por que eu nunca tive essa ideia?
Será que tem muita gente que faz isso?
Gente,
fica
eu
aí,
nunca imaginei.
Eu também, não passava
nunca.
Pela minha cabeça. Cara,
mas
quer dizer…
Mas o corretor não vai junto com a pessoa?
Dependendo, não. Aqui, direto, a gente pega a chave de casa, de alguma casa que a gente quer ver, aí olha e depois devolve.
Eu, gente, em uma de minhas funções, já trabalhei numa imobiliária. Eu era secretária, mas aí sempre tinha um corretor. Uma vez eu tive que acompanhar.
Ah, o corretor ia sempre?
Ia. Uma vez eu tive, eu fiquei nervosa. Eu sozinha, 8 horas da noite, o meu chefe na época me mandou ir, né, mostrar a casa para dois rapazes. Só que aí depois que eu fiquei sabendo que a dona da casa ia estar lá. Mas eu tive que encontrar com os dois homens.
Nossa.
E ir com eles até a casa.
Nossa, pesado.
Aí eu pedi demissão.
A gente fica com medo.
Aí eu pedi demissão, meu amor, que eu não sou obrigada.
É, não.
Fiquei com medo.
Ai, cara, pra gente é muito difícil. Mulher sabe como que é. Você ir pra uma situação dessa, você fica agoniada.
Não, eu fiquei nervosa. Eu chorei no banheiro antes, eu fiquei nervosa. Porque me avisou na hora. Deu tudo certo. Aí eu só cheguei, né, só que eu ainda fui andando com os dois. Encontrei eles num lugar e fui andando até a casa. Porque era perto de onde eu trabalhava. A dona tava lá, mas eu fiquei assim, apreensiva, né?
Eu também ficaria, nossa, te entendo que... totalmente.
Gente, não passava nada. Nada.
O último depoimento do nosso cafezinho é o do Luiz. Bem rápido, ele colocou: eu moro com o meu ex, não tem muito o que falar. É isso.
Não tem realmente. Mas cara, será que a relação é de boa?
Não, deve ser, com certeza.
Mas eu fico imaginando, aí você vai e leva uma pessoa pra casa, deve ser uma situação meio…
Tem que ser muito assim, evoluído, desprendido, né? Desprendido,
de
super
falar assim,
amo.
Ó, só amigão agora.
Isso.
Né, porque você vê… Ah, sei lá.
É, às vezes rola tranquilo, né? Tipo, já superou, já entendeu que ali não vai ter mais um relacionamento amoroso, que é só na amizade, e continuam. Assim, se tá dando certo, quem somos nós pra julgar? Vamos agora pro meu, o seu, o nosso…
Momento refletindo enquanto ouve o Tony Ramos tocar sax numa livraria do Leblon.
Posso começar?
Pode.
Aqui está na sua frente uma pregadora, tá? Eu posso ler para você a palavra da lavagem nasal?
Eu não tô aguentando mais, mas vai.
Eu não sei se eu comentei sobre isso em algum outro episódio ou se foi no meu Instagram. Gente, eu comecei a fazer a lavagem nasal e a minha vida mudou. Richard, desde quando eu comprei o tubinho? Não, mas agora falando sério, melhora muito pra quem tem aí, sofre com rinite alérgica, né? Sinusite, ou o tempo tá muito seco. Enfim, quando você tá congestionada, cara, foi a primeira vez que eu fiz esse ano. É ótimo, porque dá aquela liberada aqui no seu seio da face. Você sente a sua respiração voltando. Como eu, por exemplo, vocês devem ter percebido que a minha voz ainda tá anasalada. Eu tô ainda muito sobrecarregada aqui nessa área do rosto. Eu tô fazendo umas 2 a 3 vezes por dia, porque tá voltando, né, pro rosto. Vai pro seu momento.
Assim, eu tô com uma vontade imensa de desativar o meu Instagram, sabe? Às vezes eu falo, eu vou deletar todas as minhas fotos, eu vou desativar. Mas eu queria desativar e voltar daqui a uns 3 meses, sabe? Tipo aquele meme, não vai dar certo. Eles disseram. E aí eu fui lá.
Não vai dar certo.
Eles disseram, não vai. E aí eu voltar toda lá. Com a musiquinha.
Qual que é a música? Que música é essa?
Eu acho que eu inventei. Eu acho que tava na minha cabeça. Mas assim, eu voltar assim…
Seu glow up.
É, o meu glow up, meu Instagram todo assim, arrumadinho, todo bonitinho.
Sem foto de… Só de véio.
Só de véio, criança e… Ai, sabe?
O seu Instagram… Cara, eu nunca vou esquecer.
Cheio de destaques, assim, tipo… Ai, Jericoacoara, Grécia, Itália. Ai,
Pri,
gente.
Esse momento vem aí. Não vai.
Ou pelo
dar
menos
certo.
Eu com roupa nova. Só uma foto, uma selfie, sabe?
Vamos tirar um dia de produção?
Vamos.
Então
eu,
tá.
Eu tô precisando. Eu quero um não vai dar certo.
Na
eles
sua
disseram.
Vida, né?
Mas eu não quero que não dê certo mesmo.
Você quer que dê. Você quer a transição, né?
É.
Aquela,
é
tipo assim, o pé na tela, dá uma pesada no celular
aí
e volta
chega
você.
Ela toda.
Entendi. Vem aí.
Patriciona.
E com essa, nós encerramos mais um episódio do Dona Helena Podcast. Se você gostou, já sabe, não deixe de compartilhar para alcançar outras pessoas. E também comentar o que achou utilizando a hashtag…
Dona Helena Podcast.
Só lembrando, gente, que o nosso Instagram, que é o @
Dona Helena Podcast,
tem vários trechos legais, cortes dos episódios e outras brincadeirinhas, né? É um espaço ali do nosso querido umbral.
Segue a gente lá, entra nesse mundo, pega carona nessa cauda de cometa.
Na descrição do episódio também tem o link para você se tornar um apoiador, uma apoiadora e ter acesso aos conteúdos exclusivos, episódios. Você pode maratonar tudo que saiu até o momento apoiando agora.
Tem bastante coisa, bastante conteúdo, hein, galera?
E é isso. Beijinhos e até a próxima.
Até. No portão eu quero um grande cachorrão. No portão eu quero um grande cachorrão.
Só pra espantar a cara feia da ladrão. Ah, vai tomar no cu. Cantando a musiquinha aqui que a Tia Melinha cantava quando a gente era criança. Você vem atrapalhar minha música?
Quebrei o clima, né?
Na cozinha eu quero um pé de bananeira. Na cozinha eu quero um pé de bananeira. Só pra alegrar o coração da cozinheira.
Sem noção, tem um pé de bananeira na cozinha.
Não, e quem disse que vai ter cozinheira? Cozinheira vai ser eu. É. Eu quero girassol, eu não quero bananeira.